Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Mais uma edição, no caso, para sábado, este sábado, dia 11 de julho de 2020. Uma edição do programa que pode ter sempre a sua participação. Esta ou outra. Basta para isso enviar um e-mail para aw@antenaweb.pt ou então para o nosso WhatsApp 00351-910-222-400. Parece paradoxo, mas o tema de hoje é a importância das férias e o que é o burnout. Vamos falar sobre este termo que ainda muita gente desconhece e encara até com uma certa paródia, porque desconhece a gravidade daquilo que é. Mas vamos juntar a conversa o meu outro... a outra parte deste programa, o Gabriel Oliveira, que está no Brasil. Olá, Gabriel, muito boa tarde.
Olá, Carlos, muito boa tarde, né? E vamos falar sobre esse tema que é tão bacana e tão importante, né? É um prazer estar aqui mais uma vez e muito obrigado a todos vocês que nos prestigiam.
Vamos começar a falar pela importância das férias. Alguma vez pensou na importância das férias enquanto... claro que nós, enquanto estudantes, queremos sempre estar de férias. Mas, enquanto trabalhador, enquanto até universitário, consegue perceber a importância das férias? Ou foi uma coisa que nunca pensou muito?
Então, eu já passei por isso, sim, né? Eu tive um momento no qual eu percebi a importância das férias, porque eu fiquei extremamente sobrecarregado, né? Isso faz uns 2, 3 anos, e desde aquele momento, né, eu percebi. Eu classifico da seguinte forma: tudo bem nós estarmos cansados ou até ficarmos entediados, por exemplo, de frequentar a universidade por vários meses seguidos, né? Mas o cansaço ou o tédio, você descansa com uma noite de sono. Agora, quando chega num ponto de você estar sobrecarregado, aí é que você percebe mesmo a importância de tirar não só uma noite de sono, mas uns dias, né? Porque esses dias eles não tiram só a responsabilidade dos estudos ou do trabalho, mas eles te dão possibilidade de você fazer outras coisas, como, por exemplo, uma viagem, ou simplesmente se dedicar aos jogos eletrônicos, enfim, né? Coisas que não são obrigações e que deixam a cabeça mais leve.
Basicamente, é mesmo isso. E a verdade é que todos nós temos... Essa necessidade muitas vezes e nem damos às vezes o valor, porque eu penso que tão importante quanto ter férias é ter realmente umas boas férias. Não vale a pena, há muita gente que tem férias e aproveita as férias e traz trabalho para casa. Eu acho que mais importante do que isso é até outra coisa. O facto de nós termos férias e isso significar que não temos trabalho é também um forte incentivo para lidarmos melhor com nós próprios. Eu acho que há muita falta de espaço, ou seja, que nós dedicamos a nós muito pouco tempo. Embora pensemos geralmente no nosso bem-estar, mas depois... Focamos-nos no mais... Esquecemos-nos de coisas tão importantes como o nosso bem-estar com nós próprios. Ou seja, nós queremos estar bem connosco na sociedade. Cá está, o ter um emprego, o ter o dinheiro para pagar as contas, o ter... hipoteticamente até mulher, filhos, só para efetivamente cumprir o papel social, mas depois... Há toda uma questão anímica que é descurada, porque nós nem sequer somos educados para pensar nela. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é brincar com carrinhos. Aqueles carrinhos das crianças. Eu gosto muito de brincar com esses carrinhos. Isso e também os jogos eletrónicos que há pouco referiu, pegar numa Nintendo, numa Mega Drive e jogar um bocadinho. Eu gosto de fazer isso. Porque a mim, para além de não ser uma obrigação, e às vezes até causar algum stress porque eu estou a perder um determinado jogo, mas é um stress diferente. Eu não estou a levar aquilo propriamente a sério, não estou. Eu não vou ter consequências depois daquele ato. E as férias dão um pouco isso, é. Digamos, a causa sem o efeito. Que nós às vezes também precisamos. Agora.
É, então,
Sim,
né?
sim, sim. Sim, diga, diga.
Não, é só comentando em relação a jogos. Todo homem, né? Nunca é 100% adulto, né? Nós gostamos de nos dedicar a hobbies que muitas vezes algumas pessoas falam, nossa, mas isso é uma bobagem, né? Como, por exemplo, os jogos eletrônicos, né? É, mas é uma excelente forma para tirar a cabeça, né, das obrigações do trabalho e se dedicar mesmo a algo que pode até assim, em primeira instância, ser considerado algo bobo, algo sem importância, mas que na verdade cumpre um papel muito importante para o relaxamento, né?
A verdade é que, vamos lá ver, eu também acho que sim, mas também há muitas pessoas que têm efetivamente vergonha de ser essa criança e têm vergonha com eles próprios, ou seja, nem é só a questão do ter vergonha para com os outros, é vergonha com nós próprios muitas vezes, não é? Há muita gente que não descansa, que não, efetivamente não descansa. Porque entende que já não tem idade para esse tipo de descanso. E nós temos que ter sempre. E depois muitas vezes
Ligado.
arranjam um relaxar imediato, por exemplo, no tabaco. Porque no fundo é quase um compensador, ou seja, tem essa função de acalmar instantaneamente, faz coisas que acabam por não nos dar esse trabalho. Não é? Porque nós próprios acabamos depois por não. Ou seja, como é que relaxamos? Com cigarro, com os copos, vamos tomar um copo. Tudo isso continua a ter o seu espaço. Mas eu continuo a achar que é importante o sabermos estar com nós próprios. E não é numa altura de desemprego que nós devemos aprender, é numa altura de férias. Não sei se concorda comigo.
Não sei. Sim. Até porque o desemprego, né, ele é diferente das férias, né? No desemprego, muitas vezes você está chateado, você está preocupado, né? Você está irritado, você tem problemas para resolver. E as férias não, né? Ao menos em teoria, né? Porque como você colocou, muita gente não se permite descansar nas férias. Em teoria, as férias é meio que uma recompensa, né? Nós trabalhamos 12 meses justamente, claro, né, para ter ali o nosso ganho financeiro mensal, né, porque ninguém trabalha de graça. E nós esperamos essas férias como um prêmio, né, como uma recompensa. Então, assim, eu acho muito importante. É, até perder essa cultura, né, de não descansar, né, essa cultura de até de ter vergonha dos próprios hobbies, né? Infelizmente, muita gente é atingida por isso, o que é uma pena, sinceramente.
Bom, e sim, se o que é, que de facto é. Enfim, é pena. As pessoas têm vergonha de si próprias, no fundo. Bom, nós vamos ainda falar de um outro assunto, ou melhor, ainda de outros dois assuntos. O ponto de ordem vai de férias durante 2 semanas, eu também vou de férias durante essas 2 semanas, mas é importante falar aqui de dois assuntos. Um deles já tínhamos previsto, que é o burnout, e o outro, o inevitável, não é? O Covid-19, pelos dados que estão a ser conhecidos hoje, mas os que já eram conhecidos ontem. Mas vamos. Isto só para os ouvintes que vamos ainda falar de Covid-19. Burnout. Conheci esta expressão. Quando falamos disto na semana passada, o Gabriel pareceu-me surpreendido. Conheci esta expressão ou foi só impressão minha?
Não, não, eu não conheço, né? Eu penso o seguinte: pelo fato de Portugal estar mais integrado na Europa, né, e o idioma inglês ser um idioma, vamos dizer assim, muito mais presente na Europa do que aqui na América do Sul, então muitas expressões que até vocês aí de Portugal usam em inglês, né, nós aqui não conhecemos e não usamos.
Mas conhece algo que descreva o burnout, ou seja, o esgotamento, mas o esgotamento pelo trabalho, ou seja, alguma expressão que no Brasil se possa eventualmente utilizar, ou não é habitual falar nisso, mesmo no Brasil? Ouviu já alguma vez falar no esgotamento pelo trabalho?
Então, aqui nós falamos muito de desgaste, de sobrecarregamento, de esgotamento mesmo, né? Mas não tem uma expressão feita somente para isso.
Mas existe, o esgotamento pelo trabalho existe. E ele acontece devido à formatação das sociedades. Hoje nós estamos formatados para render. Há uma urgência em formar cabeças, não cérebros. Ou melhor, ao contrário, peço desculpa, uma urgência em formar cérebros, não cabeças. Ou seja, em que as pessoas, no fundo, trabalhem, tenham ideias que deem lucro, ou tenham lucro, tenham lucro, mesmo sem ter ideias, qualquer coisa, mas que dê lucro. Nós, ou seja, a sociedade não há não é educada, nem se fala nisso sequer, em que efetivamente tenha um crescimento, digamos, humano, baseado também no seu autoconhecimento, né, na sua realização pessoal. Por este motivo, há pessoas que, para poder pagar as contas, têm dois ou três ou quatro empregos ao mesmo tempo e acabam, ao fim da semana, por trabalhar muito mais do que as horas previstas. Eu não sei se aí no Brasil, se isso também acontece, ou seja, se as pessoas, por norma, têm um emprego apenas, ou se têm mais do que um emprego.
Então, geralmente aqui no Brasil, né, eu não sei como funciona a jornada de trabalho em Portugal, mas aqui, usualmente, por dia, o colaborador trabalha de 8, né, de 8 a no máximo 10 horas por dia, isso que é permitido pela legislação, né? 8 horas comuns e 2 horas de hora extras, né, que nós chamamos aqui de hora extra. Isso é no regime comum, né? Então, assim, é meio complicado ter dois empregos. Não, não que não exista, tá? Tem muitas pessoas que têm ali o seu emprego comum, que trabalha de 8 a 10 horas por dia, mas faz alguns empregos extras, né? Aqui nós chamamos popularmente de bico, né? Fazer bico. Como, por exemplo, o Uber, né? A pessoa trabalha e faz Uber para complementar a renda, ou Lyft, enfim. Mas geralmente o brasileiro tem um emprego só, né? Eu não sei exatamente como funciona nos outros países, mas eu penso que essa grande questão, né, de problemática com renda é mais de países com problemas financeiros, né? Inclusive o Brasil. Então, assim, o cidadão tem um emprego só, né? E muitas vezes precisa recorrer a empregos como, por exemplo, Uber, né, ou Lyft, para complementar ali a sua renda.
Portugal não tem esses problemas económicos, E é um dos países que. Aliás, eu acho precisamente até o contrário. Eu acho que essa questão dos países onde o burnout mais se coloca é como uma problemática, é precisamente nos países que vivem uma situação económica melhor. Porque é que eu digo isto? Porque um dos países em que mais se sofre com o burnout é precisamente nos Estados Unidos. Mas há outros países que estão no topo da lista. E a maioria é da União Europeia. Só há um país, aliás, há dois países que superam o burnout, que superam os Estados Unidos, que são a Índia e a China. Fora isto, mas também cá está, não se fala em burnout na China nem na Índia. As pessoas, de facto, são talhadas para trabalhar e ter filhos, não para ter uma vida social. E, portanto, por este mesmo motivo, não se fala, ou seja, o burnout tem um problema porque as pessoas se sentem-se esgotadas porque também não sentem o trabalho como, por exemplo, sentem a Índia ou a China, que são obrigados a trabalhar e nem sequer têm uma margem para reivindicar. Já com respeito aos Estados Unidos, a Portugal, ao Reino Unido. Essa oportunidade para reivindicar existe. E como tal, também há essa sensação de desgaste. Isto é a mesma coisa do que dizer, está, por exemplo, aqui está um 29 graus. E eu posso dizer, está bastante calor, mas é vida. Ou posso chegar para trás na cadeira e dizer, está muito calor. Eu sofro muito com o calor. E ficar numa posição de abatimento. Não estou a dizer que o burnout não exista. A verdade é que a situação de stress em que são colocados. E também, por exemplo, os japoneses. Os japoneses têm hotéis, que são micro-hotéis, ou seja, são lugares onde simplesmente podem dormir, a custo zero. Podem dormir porque. Portanto, a meio, portanto, ou seja, os trajetos são longos e como não tiveram tempo para fazer toda a viagem, dormem no caminho, por exemplo. Isto acontece, efetivamente, é uma realidade e coloca-se muito em questão as condições laborais destes cidadãos, seja do Japão, seja da Índia, ou da China, mas também dos Estados Unidos, de Portugal. Aqui em Portugal é verdade que há uma questão que é, bom, nós só devemos trabalhar efetivamente,8 a 9 horas por dia. Só que depois na prática não é isso que acontece. O que acontece na prática é que nós temos trabalho que dura às vezes por 12 horas, 13 horas. E é algo realmente muito frequente. Portanto, acaba aqui por haver uma lei e uma realidade que não tem a ver com a lei. Que é, eu posso, ou seja, eu tenho o direito de não trabalhar mais do que 9 horas. E as empresas não podem. Ou seja, eu numa empresa não posso efetivamente estar a trabalhar 12 horas. Mas eu posso estar a trabalhar, por exemplo, das 8 às 4 da tarde, que são 8 horas, e depois vou fazer um part-time das 6 às 10 da noite para ganhar mais algum. Porque para aquilo que eu preciso, para o valor da casa, para o valor das coisas, não chega. Então, a brincar, eu já trabalhei 12 horas. E ainda tenho 12 horas para viver o dia, mas entretanto, parte dessas horas perdia nos transportes, duas dessas horas foram passadas a não ter, digamos, entre a transição de um emprego para o outro, e também não estou a dizer que é, por exemplo, à segunda-feira, mas, por exemplo, há pessoas que trabalham de segunda a sexta numa loja, por exemplo, e ao fim de semana trabalham no supermercado. Então, o supermercado, para ganharem, para fazer, por exemplo, as 24 horas, fazem. Ou seja, vamos imaginar, eu trabalho de segunda a sexta, trabalho, por exemplo, Sei lá, das 9 às 5, das 8 às 4. E entretanto, eu depois ao fim de semana, se não conseguir, por exemplo, lá, um dia por semana ou outro, posso ter um extra, mas, e por exemplo, também ao fim de semana posso trabalhar 12 horas ao sábado, por exemplo. E isso anda mais algum dinheiro. Não naquela empresa, mas noutras empresas. Portanto, essas questões efetivamente existem, e eu acredito mesmo até que em países mais desenvolvidos do que o Brasil, por exemplo. Porque eu acho que acima de
É,
tudo também tem a ver
então,
com uma
né?
questão. Eu acho que isto tem a ver com uma questão. Nós temos, necessidades básicas: a alimentação, o descanso. Quando estas necessidades básicas estão garantidas, as nossas preocupações são outras. E no Brasil, por exemplo, o descanso, a comida, nem são assim valores tão garantidos, apesar de serem básicos, porque todos nós temos que dormir, todos nós temos que beber e todos nós temos que comer, independentemente de classe social, de idade, tudo. Esses valores que são transversais, são absolutamente universais, nos países onde eles estão menos garantidos, a sensação de esgotamento é menor. Por exemplo, em países onde, por exemplo, pessoas cegas não recebem nada se não trabalharem, a necessidade, ou seja, os seus direitos, aquilo que são os seus direitos, são outros. É o direito ao emprego. Nas sociedades em que já há, em que se o cego, não trabalhar, recebe sempre qualquer coisa, a sua preocupação já vai ser um emprego com acessibilidade. Porque o dinheiro já tem garantido, tal como num emprego. Portanto, agora aqui a questão não é o emprego, ok, mas o emprego com acessibilidade. E, efetivamente, este direito já se modificou. O que na China é um direito ao emprego, em Portugal o emprego não é um direito, o emprego já é um dado adquirido. O que interessa é o direito que eu estou a exigir ao emprego com as devidas acessibilidades. E eu acho que é por aí que o burnout se verifica mais. Nestes países.
É, então, é que no caso aqui no Brasil, como as coisas são muito caras, né? Então, por exemplo, um carro popular, se você quiser comprá-lo zero,
Um Fusca.
menos de 40 mil reais. Não, assim, um Gol, por exemplo, né? Um carro da Fiat, né? Não, é Gol, é da Volkswagen, isso mesmo, né? Gol é da Volkswagen.
Não sei.
Isso. Deu uma falha técnica aqui em mim. Eu acho que deve ser o burnout. Mas enfim. Um carro popular, seja de qualquer marca, assim, um carro comum, usual, você paga com certeza mais do que 39 mil reais, o mínimo. Agora, se você vai para um país como os Estados Unidos ou Canadá, você encontra carros populares, né, que são melhores do que os carros daqui, por um valor abaixo, né? Então, assim, esse é só um exemplo, né, da dificuldade que alguns países têm, né, que alguns cidadãos de alguns países têm para conquistar certas coisas. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que aqui no Brasil, a preocupação de quem trabalha, assim, majoritariamente, é pagar as contas, né? Então, assim, você tem que pagar a casa. O Brasil é um dos países que tem os juros mais altos do mundo. Então, por exemplo, quando você financia algo, você tem que pagar aquele financiamento com juro. Então, assim, a preocupação maior do brasileiro é em pagar as contas, né? Agora, quando você vai para países onde tem condição assim financeira melhor, né? Em país onde o cidadão pode financiar um carro sem pagar tanto juro, né? Me parece que há uma cultura na qual o cidadão ele tem que buscar sempre mais. Não, ele tem que querer sempre mais, ele tem que. E aí, qual é a única forma? É através do trabalho. Então, assim, ele vai se, vamos dizer, vai se matar de trabalhar para comprar um carro melhor, né? Ou uma casa melhor, ou para pagar uma viagem. Enfim, tem essas motivações. E as empresas, por outro lado, elas cobram dos funcionários um empenho maior. Né, uma carga horária maior. Então, assim, e cria-se um sentimento de competição muito grande. Eu estava até lendo uma matéria em inglês sobre os Estados Unidos. Eu esqueci o nome agora de uma organização que tem lá, mas a intenção dessa organização é atentar, vamos dizer assim, para o super trabalho. Né, assim, para o super desgaste, porque em países como você mesmo citou, né, que é os Estados Unidos, que tem uma excelente situação financeira, aonde o poder de compra é muito grande, né, há uma cultura de competição muito grande entre até os próprios trabalhadores. Então, por exemplo, as pessoas lá têm medo de tirar férias e voltar demitida. Né? A pessoa tem medo de descansar, né, no domingo e acordar segunda desempregado. Então, assim, é uma questão econômica também. Em países onde tem poder de compra maior, me parece que há um incentivo maior para que os cidadãos trabalhem mais do que, vamos dizer assim, o somente necessário. E também há essa questão psicológica, né? Essa questão de, olha, estão querendo roubar a minha vaga, e se eu ficar demonstrando fraqueza e pedindo férias e falar que eu estou cansado, eu vou chegar na segunda-feira demitido.
Será também por aí. Cá está, como falamos. Há esta mistura de coisas que nos leva de facto a este desgaste, por um lado, e por outro também, que nos leva a esse burnout. Ora, já falamos de férias, já falamos de burnout, falta um assunto, e o assunto é o Covid. Vamos de férias a falar de Covid, por todas as situações, porque ontem, chegamos a um máximo histórico. Nunca o mundo tinha registado tantos casos num dia como registou. O Brasil teve, penso que foi o seu segundo o dia, o segundo dia com mais casos, mas nos Estados Unidos o valor foi estratosférico. Os Estados Unidos tiveram, eu acho que tiveram mais casos do que alguma vez a União Europeia teve toda junta. E tem mais gente. Os Estados Unidos tiveram num dia quase tantos casos como teve, no total, a China. Ou seja, ontem foram registados 236.918 casos, 5.416 mortes, então é um número baixo tendo em conta, o número de casos. Agora, 71.787 casos nos Estados Unidos. E já agora 849 mortes. Há aqui um dado que eu ressalvo. Os Estados Unidos tiveram 71.787 casos. O Brasil, 45.235. Ainda assim, os Estados Unidos tiveram 849 mortes e o Brasil, 1.270. Como é que olha para estes dados? Estou a comparar os dois países com mais casos no mundo, não é o Brasil com zero A. é os dois países com mais casos no mundo. E se eu for a comparar com o terceiro, mas cá está o terceiro, que é a Índia, tem menos casos. Ainda assim, tem 521 mortes, mas tem. Cá está, digamos, em termos de proporcionalidade, nestes três países, o Brasil é o que tem a maior taxa de mortalidade ontem e não só ontem. Como é que olha para estes dados?
Então, claro, eu olho com uma preocupação, né? Eu acho que não tem como não ficar preocupado com esses dados, mas infelizmente eu olho sem muitas surpresas, né? Porque o sistema de saúde público no Brasil, ele nunca foi dos melhores, tá? Claro que é bem melhor do que sistema público de saúde nenhum, tá? Mas a questão é que tem muitos déficits, né? E aí, com a explosão de casos, há um colapso nesse sistema. E aí, infelizmente, junta a falha estrutural com o colapso no sistema e dá um número grande de mortes mesmo. Claro, é muito preocupante, né? E vamos ficar observando para ver quando é que a curva começa a acentuar, né? Quando é que começa a baixar, porque assim é realmente muito triste, muito, muito preocupante esse tipo de coisa.
Esta emissão está a ser gravada neste momento às 14h55. Às 14h55, o que eu posso dizer é que nós temos aqui 51.780 casos. E destes 51.780 casos, há 1.000 e tal, ou seja, 1.746 dos Estados Unidos, 3.758 do Brasil e 3.150 da Índia. Há também 6.611 da Rússia, mas depois ainda falta o Peru, que tem tido sempre mais de 3 mil casos. Falta o Chile, falta a Espanha, que está a aumentar, ainda teve 852 casos. Já temos aqui o México, é verdade. Mas depois falta o Reino Unido, que também tem sempre 500 a 600 casos. Falta a África do Sul, que tem tido sempre 12, 13, 11 mil casos nos últimos dias. Falta. Eu não sei se sabia, não sei se isso se fala na África do Sul.
Então, né, a África do Sul, eu vi. Não, só comentando aqui. Eu não estou acompanhando muitos números, né, porque eu estou fazendo home office do estágio daqui de casa, então eu uso o computador muito para trabalho, né. Mas pelo que eu vi da África do Sul, né, infelizmente também não me surpreendeu, né, porque infelizmente nas pandemias, claro, todos os países sofrem, com certeza. Mas os países mais pobres, né, e com situações ali mais precárias e inclusive com situações políticas precárias, né, acabam sofrendo mais, né, acabam ali sendo mais vitimadas por, enfim, por casos e por mortes. Então, infelizmente, né, não apenas a África do Sul, mas o continente africano como um todo, assim, ele acaba sofrendo bastante, né? Eu não sei se eu estou falando besteira, penso eu que não, mas eu acho que a África como um todo, ela está tendo um crescimento muito grande.
Vamos ver, vamos já ver isso. Ontem o continente africano registou 17.665 casos e 309 mortes. A África tem imensa gente, aliás, por exemplo, só a Nigéria tem mais gente que o Brasil. Entretanto, nestes países, realmente registaram-se muito menos casos. Ou seja, todo o continente africano registrou 17.665 casos, 309 mortes. Fica aqui também esse dado. E portanto, é claro um pouco de que efetivamente só o Brasil tem mais do dobro de casos do que todo o continente africano. E poderia dizer que só a Índia tem mais casos do que o continente africano. Então o continente africano, sei lá, os Estados Unidos têm mais do triplo, não é? Por exemplo, mesmo a própria, os próprios, se tirássemos a Índia da jogada, o Brasil teria mais casos do que todo o continente asiático. Mas cá está. Depois tem a Índia. Digamos que no total há 56.774 casos e 1.097 mortes. Mesmo com as da Índia, o Brasil tem mais mortes do que todo o continente asiático. Já no caso do número de casos, do número de ocorrências, aí não. Aí teríamos que tirar a Índia para ficar com cerca de. Ou seja, todos os países têm cerca de 29 mil casos. Mais os da Índia, que são 27. Ou seja, a Índia tem praticamente tantos casos quantos todo o resto do continente asiático. Mas sim, de facto, a África do Sul tem sido até agora uma exceção à regra. Aliás, reparemos que. Aliás, sim, eu penso que estou aqui a dizer algo que. Só um instante, porque eu penso que cometi aqui um pequeno erro. Não, não, está certo, está certo. Ou seja, só a África do Sul concentra, não sei, dos 17 mil, 12 mil casos. Portanto, os outros 5 mil são distribuídos pelo restante continente africano. A África do Sul é, de facto, um país com, ainda que é a exceção. Mas isto para dizer que. Isto para dizer que. Ou seja, ainda há imensos países que faltam contabilizar. E que vamos ver como é que vai ser daqui para a frente, porque ontem também tudo aparentava que fôssemos ter o menor número de casos e acabou por ser superior pelos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai correr o dia de hoje. Desde já posso dizer que na Ásia o número de casos ontem foi maior do que anteontem. E no continente africano. O número de casos foi maior anteontem do que ontem. Portanto, temos aqui um balanceamento. Já agora aqui é a Europa. Vamos à Europa também, só para fechar aqui o programa. A Europa registou ontem, anteontem, 13.837 casos e ontem registou, penso que um aumento. Exatamente, 14.136. Portanto, digamos que na Ásia e na Europa está a aumentar. Claro, na América do Sul nem vale a pena, tem aumentado, efetivamente. Na América do Norte também, nem vale a pena discutir. Na África tem se mantido e até desceu de anteontem para ontem. Posto isto, vamos às últimas palavras desta edição antes das férias. Gabriel, vamos a isso.
Bom, é isso, né? Os números estão aí e vamos sempre se cuidar, isso é importante, né? Sempre usar máscara quando for sair de casa e torcer, né? E fazer a nossa parte para que esses números abaixem, né? Ou que pelo menos se estabilizem o mais breve possível. E é isso. Muito obrigado a quem está acompanhando e boas férias, né? Bom descanso, meu amigo.
Obrigado. Ora, para já não temos tema para a próxima edição. Lá falaremos sobre isso nos próximos tempos. Aos ouvintes, uma boa tarde. Nós voltamos a encontrar-nos daqui a 3 semanas, ou seja, no dia 1 de agosto. Até lá!